E aí, pessoal, aqui é o Leonardo Nicolini. Estamos começando mais um podcast do Analyze It. Dessa vez para falar sobre Undead Unluck. Nesse podcast iremos comentar várias coisas. Comentaremos sobre o que estamos achando do anime. E principalmente comentaremos o motivo pelo qual Undead Unluck não está conseguindo aumentar suas vendas. E para esse podcast temos dois convidados. O primeiro deles sendo Gabriel da Nerdteca.
E aí, pessoal, de boa? Sou o Gabriel do canal Nerdtech, lá no YouTube de boa, fazendo um vídeo de curiosidade ou de análise, qualquer coisa vamos lá dar uma conferida.
Recomendo, é um canal de ótima qualidade e também temos com a gente o Lhama.
E aí, pessoal, eu sou o Lhama, Lhama Torrinco no Twitch, no YouTube, no Twitter, tô lá sempre, todos os dias fazendo live, assistindo anime.
Lives de qualidade, eu digo, pessoal, de qualidade. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos comentar um pouco o que a gente tá achando do anime antes de falar sobre as vendas e a popularidade de Undead Unluck.
Cara, eu até já vou adicionar aqui, a gente falou que ia falar até o episódio 7, mas nessa altura do campeonato eu já vi o 8 agorinha, e eu posso dizer, o anime tá muito bem feito. Pensa no anime que tá pegando as cenas do mangá, ó, achei isso legal, vamos melhorar. Ele tá melhorando tudo, isso é muito bom. Não é toda adaptação que é assim. Mas o anime tá muito divertido de acompanhar, tá melhorando a cada semana, e a gente entrou agora numa fase da história que vai avançar muito ela, muito mesmo. E, tipo, aí que Undead Unluck começa a se diferenciar pra valer, além do sistema de poder do mundo, que é bem criativo.
Cara, um dos motivos que eu mais gosto mesmo de Undead Unluck, do mangá, e tô gostando do anime, é justamente o sistema de poderes. Eu acho que é bem simples, mas ao mesmo tempo é muito bom.
Eu sou completamente leigo em Undead Unluck, eu não tinha lido o mangá antes do anime, então eu tô indo na primeira experiência. Vocês falaram sobre o sistema de poder, eu achei muito interessante o sistema de poder de Undead Unluck. Foi uma das coisas que me prendeu bastante. Tô gostando, gostei desde o começo. Falaram, sempre ouvi de Undead Unluck que os primeiros capítulos tinham alguns problemas, mas que depois melhorava. Eu achei ele bom desde o primeiro, do episódio... Todos os episódios até agora foram maravilhosos. O que eu mais gosto de Undead Unluck é esse visual dele diferente. Acho o visual de Undead Unluck muito bem aproveitado. Não conheço como é no mangá, mas fiquei bastante curioso pra conhecer. Eu quero ver mais de Undead Unluck.
Eu acho que o começo de Undead Unluck, o maior problema era o etch. Era muito estranho e o anime, ele conseguiu melhorar. Ele conseguiu dar não parecer tão forçado quanto era no mangá. Sinceramente.
No mangá, eu até não acho tão forçado, porque tem, pelo menos, sabe, uma justificativa, entre muitas aspas, uma justificativa boa pra... Ah, tá tocando nada pra morrer. Só que eu acho que essas piadas ficam meio deslocadas no capítulo, e aí eu não entendia pra onde a história queria ir, só que me fala, pô, continua, vai melhorar, vai... E aí você pega o episódio do Shen, que é o capítulo, se eu não me engano, 2, 3 e 4, mais ou menos, que é aquele primeiro arquinho, e engata. Ele começa a dar um monte de informação interessante, por exemplo... Por que que não existe estrela? O episódio de hoje, um pequeno spoiler, não existe dias da semana também. Tipo, existe a data, mas não existe segunda, terça, quarta, quinta. Aí eu fiquei, caraca, eu quero entender isso. E cada vez vai apresentando mais esse mundo de regras e fica cada vez mais interessante de acompanhar e vai subindo no seu conceito.
Você falou sobre essa parte de não existir estrelas. Essas dúvidas que Undead Unluck vai jogando pra você sobre o world building dele, sobre como o mundo funciona. E isso foi o que mais me pegou desde o começo. Porque eu não tinha me tocado disso. Eu não tinha percebido que não tinha estrelas. E a primeira vez que eu vi o céu da noite de Undead Unluck e eu me perguntei por que que não tinha estrelas, alguém no meu... Eu tava assistindo na live, alguém no meu chat perguntou também. Isso me interessa. Eu quero saber, eu quero ver isso, eu quero que eles me expliquem isso, me contem, por favor. Então eu tô empolgado com Undead Unluck por causa desses mistérios também. Esses pequenos mistérios, eles estão sendo muito bem construídos no anime.
Eu tô vendo os animes da temporada com um amigo italiano que ele não lê mangás, por isso pra ele todos os animes é uma novidade. É muito interessante notar uma coisa, que ele não tava totalmente convencido por Undead Unluck até chegar o momento da pintura, no momento que ele percebe que não tem estrelas no céu.
Foi exatamente nessa cena, inclusive, que eu fiquei curioso. Foi aí que eu notei.
Isso. E eu acho que esse momento é muito bom, inclusive melhor que o mangá, justamente porque consegue realçar várias cenas dramáticas. Fica bem melhor que o mangá.
Nossa, deram muito mais drama pra Gina no anime. Tipo, ficou mais impactante as cenas dela. Até os pequenos diálogos dela.
E eu acho que a qualidade desse anime de Undead Unluck é justamente conseguir colocar esse mundo, que é muito interessante, o mundo de Undead Unluck, é ainda mais interessante, bem, bem mais mesmo. Com essas animações, essa trilha sonora e essa dramaticidade que tá dando nas cenas.
Não, e vocês estão falando sobre a Gina. A Gina, eu não li o mangá, então eu não sabia o que acontecia com ela. Eu conhecia a história dela ali pela primeira vez vendo o anime. E a Gina, ela meio que ela tá na opening. Eu não... nunca ia esperar que aquilo fosse acontecer com ela, que aquele fosse ser o final da história dela, que a história dela fosse se passar inteira ali, a gente fosse conhecer tudo. E é isso, é um momento dramático, mas ele é um momento dramático, ao mesmo tempo, como você falou, ele dá peso, ele não é um simples drama, ele tem algum significado, o drama dela.
O autor aproveita muito bem os personagens que ele tem. É uma coisa que, não queria fazer a comparação assim pra gerar uma treta, mas temos Boku no Hero, ele tem muito personagem, mas tem tanto personagem, tanta trama, você fala, pô, vai, se perde, e se perde mesmo, realmente, muitas vezes.
Sim.
Por causa de tanto personagem. Sim. Mas Undead Unluck tem uma boa quantidade, vai apresentar mais a partir do próximo arco, não é só a Union, mas todos eles ganham um bom espaço. Teve um, que eu não posso falar aqui, porque não aparece no anime, é um outro brasileiro, só pra você ter uma ideia. Eu pensei, esse personagem aí é random, isso aí não vai ser barato. Ele ganha um bom desenvolvimento, ele tem um bom passado, e ele tem papel fundamental em um arco. E se torna um personagem recorrente que até aumentou no ranking de popularidade. Então, o autor consegue dar muito espaço e desenvolver muito bem os personagens dele.
E eu acho que o autor consegue fazer tão bem esse desenvolvimento de personagens, porque ele une, de certo modo, os poderes do personagem às suas personalidades. Em várias obras, a gente tem os poderes mais como utensílios do personagem. A gente vê isso em Naruto, em Dragon Ball, por exemplo, os poderes são utensílios para a luta do personagem. Ele não vai moldar a sua personalidade. Isso é diferente. Pra quem não conhece, Undead Unluck que conta histórias em si de personagens que eles podem negar algo através dos poderes. Por isso a gente tem, por exemplo, Undead, que vai negar o quê? Vai negar a morte. A gente vai ter a Fuku, que é a outra protagonista, que é Unluck. Ela vai fazer o quê? Ela vai negar a sorte. Por isso, Andy, que é Undead, ele sempre está em busca da morte. Já Unluck, ela tem toda a depressão, ela tem todos os seus traumas relacionados ao fato de quem toca ela acaba sim morrendo ou acontecendo algo de muito ruim. Por isso, seu Unluck vai mudar completamente quem ela é. Isso a gente vê também em outros personagens. A Gina mesmo, que a gente tava comentando, ela unchange. O fato, você vê que toda a personalidade dela gira em torno do fato que ela não quer mudar. Isso é muito interessante.
Não, eu ia falar que a Gina, a forma como ela age, ela parece ter até um medo de envelhecer, né? Parece que ela não... A personalidade dela foi completamente afetada por esse poder dela, e ela, além de ela não, ela negar a mudança, agora ela tem o medo da mudança. Ela tem o medo de ver ela mesma mudando, de ver ela mesma sendo outra coisa, mesmo que seja só fisicamente, mesmo que seja só envelhecendo. E isso tá bem presente dentro da psicologia dela mesmo. Claramente afetou ela. O uso criativo dos poderes, é um negócio que é muito bom em Undead Unluck.
Ele vai pra uma vibe muito, que Jojo também vai, que é pegar um conceito muito simples e aí você dá a liberdade completa, porque pode usar de qualquer forma possível. Você tem um stand, ele é a manifestação da alma da pessoa, do que ela é. Pode ser qualquer coisa. O Negator é a mesma coisa, isso vai da personalidade dele ao mesmo tempo do que ele nega. E ele pode negar de uma forma completamente absurda. O Andy não é só não morre. Ele usa a regeneração dele de formas absurdas. Transforma o dedo dele em projétil, a perna dele em propulsão e etc. E a Fuku também vai mostrar cada vez mais formas criativas de mostrar. E o mangá vai continuar nessa vibe. Cada vez mais poderes e cada vez mais criativos. Mesmo sendo simples.
Inclusive o Andy, ele tá no estúdio certo, né? O Andy precisava ser animado pela David Production, porque o poder dele é igual ao protagonista de Fire Force de voar, né? Ele tá voando igual ali, a mesma coisa, só trocaram o fogo pelo sangue. É igual, é a mesma coisa. Ele tá no estúdio certo.
E certíssimo. É o mesmo diretor, mano. Isso é a coisa mais incrível do mundo. Propulsão dos pés.
O cara praticamente fez um copy e cola e tá perfeito. Isso não tá ruim,
tá? Tá perfeito. Ele está no estúdio certo com o diretor certo.
Você lembra até, mas não tem problema nenhum, ficou bom, não vou reclamar não.
Tem bastante parte da equipe, da equipe antiga da Shaft também trabalhando ali, a opening ela é uma sequência de Monogatari, basicamente.
E né? Se eu não me engano, foi um animador de Monogatari que participou.
Sim, então, é um animador de Monogatari, um animador de Sangatsu no Lion, um animador de Fate, Extra, Last Encore. Riki Matsura fez o storyboard, a animação, ele trabalhou muito na Shaft, na equipe da Shaft, e tem momentos de Undead Unluck, falando desse visual um pouco, além da opening, que já é uma sequência muito Shaft, tem momentos que lembram principalmente Sayonara Zetsubou Sensei. Eu particularmente sou apaixonado pela Shaft, pelos visuais antigos da Shaft. Então eu fico, além da história, além do enredo, além dos poderes bem utilizados, esse visual de Undead Unluck, ele é um ponto a mais pra mim. Eu gosto, só me atrai muito a forma como o visual de Undead Unluck é explorado.
E eu gosto que tanto no anime como no mangá, principalmente na última capa também, porque o autor tá variando muito no estilo de arte dele nos últimas capas, mas é uma coisa interessante. É tudo, a arte, ela não é uma arte por arte. Porque se fosse só uma arte bonita, ela ainda seria uma arte bonita sem valor. Ela conecta muito bem com a história, a estranheza de tudo, ou até mesmo as referências religiosas que estão no meio. Tem muita coisa no meio, porque Undead Unluck, como você vai ver a história, são pessoas que querem matar Deus porque ele impõe regras. E tudo isso se encaixa muito bem com a opening, com o encerramento, com a estética do geral do mangá, tudo conversa muito bem.
E eu acho que tem dois elementos que conseguem realçar muito bem Undead Unluck em comparação o anime em comparação ao mangá. O primeiro é a composição das cenas. Eu acho que as composições das cenas são espetaculares, com certos cortes que você tá vendo cenas mais, vamos dizer, mais abertas, e do nada, pá, aparecem os olhos dos personagens, você consegue ver uma expressão triste nos olhos daquele personagem que transmite a dor na alma deles e depois volta pra cena normal. Eu acho isso espetacular. E a trilha sonora que segue essas cenas dão ainda mais intensidade, dão ainda mais alma pra esse anime. A música é muito boa.
Eu falei um pouco do visual, falei um pouco da opening, mas tem que destacar a música da Queen Bee na opening. Ah, pra mim, uma das melhores openings do ano. Aquela opening, ela é linda, a música, ela é linda, maravilhosa. Só tudo encaixa tão perfeitamente com o anime, que é uma junção muito boa.
A letra é perfeita. Eu não posso falar das coisas que vem do mangá, mas ela é literalmente toda a proposta do mangá. O autor mesmo, ele fez uma entrevista recentemente. A Undead Unluck é sobre aproveitar a vida. Você vê a letra da opening, combina pra caramba. É perfeita pra proposta.
Dá pra ver que o estúdio tá fazendo amando a obra. Mesmo ela saber, ok, essa obra pode flopar, mas mesmo que eles saibam que tem a possibilidade de Undead Unluck não dar o dinheiro, porque é uma aposta, era uma obra que nunca vendeu bem, mesmo estando na maior revista shonen do Japão. Então, sempre tem aquele risco, e é um risco que a David Production gosta muito de tomar, vamos ser sinceros também. Eles estão fazendo com atenção e com amor absurdo a obra, e isso eu dou muito valor.
A David Production é um estúdio que aceita cada trabalho, vai falar, pega remake de um anime de 45 anos atrás, a gente pega. Pega aí um anime bizarro pra caramba, que parece que todo mundo é gay. Também vamos adaptar. Pega o Need Fire Force. Eles aceitam tudo. Eu adoro isso. E sempre com uma boa qualidade.
A David Production tem sempre a carta na manga deles, né? Se tudo der errado, eles lançam mais uma temporada de Jojo.
É verdade.
Então eles estão tranquilos. Eles estão tranquilos.
Estão tranquilos. Por favor, se der errado, me lance em Steel Ball Run. Eu não tô pedindo muito, eu só quero.
O Jojo é a máquina de dinheiro deles. É tipo, tá sem dinheiro, vamos imprimir dinheiro. É uma nova temporada de Jojo.
Mas eles também fazem Jojo com muita qualidade. E é o mesmo ponto de Undead Unluck. Eles entendem o que eles estão adaptando, o material que eles estão adaptando. Os diretores, os estúdios, os produtores, eles entendem que aquilo ali tem que passar a essência do mangá, ou até melhorar. E é isso que eles fazem. Jojo é pura essência do mangá, e é a mesma coisa de Undead Unluck.
Sim, eu acho que é um dos estúdios que consegue melhor entender a essência do mangá que eles adaptam. Tem muito estúdio que muda, e isso não é um problema. Ou que, mesmo entendendo a essência, acho que não consegue trazer a atmosfera correta do mangá. Eu não quero ser cancelado, se você gosta de Chainsaw Man, eu entendo que você gosta de Chainsaw Man, mas mesmo que Chainsaw Man tentou respeitar certas essências cinematográficas, por exemplo, a MAPPA tentou, eu não consegui sentir a mesma sensação do que ler um mangá de Chainsaw Man. Chainsaw Man, quando eu vi o anime, eu senti um pouco mais uma superficialidade, eu não consegui me identificar como eu lia um mangá. Quando é, tipo, a David Production, qualquer anime que eles adaptam, tirando algumas exceções, eles conseguem entender perfeitamente a essência e elevar o mangá.
Dentro da David Production, eu dou valor pro Urusei Yatsura também. Eu tô assistindo atualmente o Urusei Yatsura de 1981. Eu vi um pouco do remake e eu preferi ver o Urusei Yatsura antigo, porque o remake, ele tem visual muito absurdo. O visual desse Urusei Yatsura da David Production, ele é muito bom.
Sim.
É um visual que, pra mim, ele também tá elevando o nível. Eu tô vendo o antigo pra ver o novo e fazer essas comparações. E eu imagino que com Undead Unluck, o nível de que eles estão elevando o visual seja basicamente a mesma coisa. Como eu disse, eu não li o mangá, mas eu até fiquei com vontade de ler pra ver, pra fazer
isso,
essa comparação, pra ver como é a diferença do visual.
Olha, eu recomendo muito.
A arte no mangá, no início, é bem simples, mas ela vai evoluindo. Eles estão parecendo muito mais com o traço mais atual do mangá, se você vai ver o anime. Os rostos, o formato, etc.
Sim, então, eles mesmo pegaram o traço atual, mas mesmo comparando, acho, com o traço atual, eu acho que tem uma grande evolução no anime feito pela David Production. Eu acho que é um produto, no geral, melhor que Undead. E esse era um dos maiores medos que eu tinha com Undead Unluck, porque eu não sabia se o estúdio seria capaz de elevar o mangá. Não porque o mangá é super complexo, especial, impossível de se elevar. É que muitas vezes, quando a gente tem essas obras que vendem mal, muitos estúdios escolhem de mudar tanto. Faz qualquer jeito, tira... Não importa, vende mal, a gente só tá fazendo porque a Shonen Jump contratou o nosso trabalho e a gente é obrigado a fazer. Aí eu tava comentando nos bastidores, tem Hinomaru Sumo, que é um exemplo, aí tem Yuragiso no Yuna-san e outros exemplos de anime que fizeram por fazer. Undead Luck, eles poderiam seguir essa coisa, mas não, foram, tentaram, estudaram o mangá e tentaram elevar. E acho isso muito importante de ser dito.
O próprio Hinomaru Sumo que você citou aí... Quando ele saiu, acho que ninguém nem ouviu falar, né? Ele foi feito
de qualquer jeito.
Ele tá ali, ele é um anime que existe. Ele é um anime que existe. Agora, o Undead Unluck, a tristeza dele é que mesmo ele sendo muito bem feito, mesmo com todos os elogios que a gente tá rasgando pra ele, ele ainda assim parece que não tá atingindo o público, né? No Brasil, talvez seja pela forma... No Brasil, talvez seja pela forma como ele tá sendo lançado, né? Mas é complicado.
Mas assim, eu achei uma coisa interessante, pelo menos... Pra gente ter uma visão mais positiva, pelo menos assim, eu tô notando que nos tops do Twitter e de outras redes sociais, ele tá subindo. Aos poucos, mas os personagens estão subindo. A Fuku tá entrando, o Enchi tá entrando, o anime tá entrando, ele tá subindo aos poucos. Se ele continuar subindo aos poucos, tem chance dele ainda ir muito bem, pelo menos no Ocidente. No Japão, não vou colocar minha mão no fogo, mas pelo menos, principalmente porque os próximos arcos, acredito que seja também, sabe o que eu tô falando... O outono é inacreditável de bom. É uma metalinguagem tão bem feita, que liga tão bem com a história, que, pô, não tem como não hypar. E a ação daquele arco é muito boa também.
Eu acho que é muito importante, quando a gente vê que tá aumentando a popularidade de Undead Unluck, é que tá criando um sentimento de injustiça com o mangá, com o anime.
Uhum.
Então, o pessoal que tá vendo que é muito bom, ninguém tá ligando. Então, tá começando a criar aquele sentimento, poxa, vejam. E acho que esse sentimento é muito importante pra criar popularidade. Porque se ninguém ligasse mesmo, dizer, ah, tá sendo... é bom, mas tudo bem. Ninguém liga, não seria, nunca entraria no Twitter, ninguém falaria.
Tá gerando alguma comoção, pelo menos.
Isso, uma comoção criada um pouco com raiva e indignação. Isso mesmo assim é importante. É muito importante pra... Que talvez aquela pessoa que tá ignorando esse anime comece a ver. Diga, ué, agora eu vou ver.
Às vezes um comentário, alguém incentivando é o que falta, porque a pessoa já viu o anime, já viu uma base do anime, sabe que parece interessante, mas não tem alguém pra chegar e falar, opa, vê esse anime que ele é bom.
É isso.
E aí a pessoa pega e vê. E no caso de Undead Unluck, o Gabriel falou que os rankings, ele tá subindo, ele realmente tá subindo em todos os rankings. Eu tava vendo, aos pouquinhos ele vai chegando lá. Ele tá quase no top 5 já, do maior que eu acompanho.
Eu acho que é muito importante porque a gente aqui não tem como influenciar o Japão. O Gabriel bem falou, o Japão é... Ninguém coloca a mão no fogo pelo Japão porque...
Sim.
Eles têm seus gostos e têm as suas preferências. Então a gente não pode fazer nada em relação a isso. O que a gente pode fazer é tentar popularizar mais internacionalmente, mais no Brasil. Eu acho que... pode conseguir se tornar, não talvez um dos principais, acho que... Mas procurar que Sosono Friere não consegue de jeito nenhum, é...
Eu acho que esse é o maior hit da temporada, eu acho que nenhum vai passar. Nenhum que tá não atrás vai. Até.
Tem ali Jujutsu Kaisen, né, que é outro nível de popularidade, pelo
mas
menos.
Jujutsu já é uma continuação também, ele tá acima até de Freire, que você vai ver em tamanho. Mas ele é continuação, né?
Com certeza. Dentro da temporada, Frieren é o maior hit mesmo.
Eu gosto de Shangri-La Frontier, acho que é um bom anime.
É bom, é legal.
É bem legal.
É bem divertido de assistir.
Sim. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo Undead Unluck, eu acho mais interessante, mais especial que Shangri-La. Eu queria que pelo menos Undead Unluck conseguisse ter um sucesso parecido. Talvez não possa virar um Sosono Friere, isso eu nem espero, nem sonho.
Mas pelo menos pra gente ter uma segunda temporadinha, né, adaptar esse mangá, Ragnarok.
Aumentar um pouco as vendas pra não ter tanto risco de ser cancelado, vai 10 mil, tô pedindo 10 mil, 10 mil pessoas, olha.
E a obra, ela só tá evoluindo no mangá de conceito, como é que vocês não leem japoneses? Vocês me leem Tokyo Revenge, mas não leem Undead Unluck, pô?
Cara, no Japão tem o quê? 100 milhões de pessoas? Por que 10 mil pessoas não podem comprar Undead Unluck e salvar o mangá? Ele não tá pedindo muitas pessoas, pelo amor de Deus, Japão.
Sei lá, é que é uma coisa, a gente vai até falar disso, tipo, motivos que não faz, até fator cultural aí no meio, tanto que eu tô notando aqui no Ocidente, parece que ele tá criando mais burburinho do que lá no Japão, porque a gente realmente gosta desse tipo de obra, mas a gente não, também não se importa, a gente, os arquétipos que faz sucesso no Japão não necessariamente vai funcionar com todo mundo aqui, né? Mas é engraçado demais de qualquer jeito, você fica, caraca, não que eu queira menosprezar outras obras, tô até zoando Talk Revenge, mas assim, não é que tipo, ah, você não merece sucesso. Mas caraca, é tanta coisa aleatória, às vezes é bem simples, faz sucesso, mas o Undead Unlucky também tem vários pontos que o pessoal não lê, não toca, não entendo.
Ignora, finge que não existe, é... Não é que odeiam, é isso é o pior, se odiasse um mangá, se era um mangá, é ruim.
Ah não, iam falar, é igual o que colou com Demon Slayer na... temporada dele, tinha muito pai querendo xingar falando que tava passando muito cedo, era muito violento. Pô, é hate, mas gerou engajamento. Eu tô falando, poderia até ser assim quando é de Unlucky, não teria problema nenhum. Engajamento, falem bem ou falem mal, mas falem de mim.
Não, só não falam. E lá no Japão a gente tava falando mais cedo aqui até que pode ter relação com essa parte cultural deles. Que o Undead Unlucky, ele se passa muito fora do Japão, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Mas aqui no Ocidente, sinceramente, Undead Unlucky estar abaixo de Eminence in Shadow Season 2, pra mim, não faz sentido nenhum.
Ah,
isso daqui não existe.
Eu não passei nem do terceiro episódio.
Isso daqui não existe, é impossível, é impensável Undead Unlucky estar abaixo de Eminence in Shadow Season 2.
Eu fico pensando, quem tá vendo, tipo, isso? Na minha bolha, eu acho que eu tô vivendo em uma bolha, porque eu não consigo encontrar essas pessoas que veem esses animes que fazem toda essa popularidade maior que Undead Unlucky.
Eu também ia falar a mesma coisa, por exemplo, Friere, eu vejo pessoas comentando, ok, faz sentido, tô vendo, até entra nos trends, mas Eminence in Shadow eu não vi ninguém, nem no YouTube.
Então, a comunidade de Eminence in Shadow, ela é muito grande nos Estados Unidos. A comunidade dos Estados Unidos de Eminence in Shadow, ela é gigantesca.
Foda que eu vejo muito o canal gringo, eu também não vi recomendando essa bagaça.
Então, eu não sei aonde chega. Eu tô vendo tudo isso, eu vejo tudo isso. Todos esses animes aí, estou vendo 47 animes nessa temporada, fora os que eu já dropei.
Você tá se torturando, né? Porque isso é...
Eu vejo na live, a gente dá risada. Se for muito ruim, a gente pelo menos tá se divertindo.
Mano, eu vi o Isekai do Porco. Nossa. Não tem nada que seja pior que o Isekai do Porco.
Esse não tem mesmo. Esse daí eu acho que é o pior. Acho que esse...
O pior que eu achei que ele seria o ruim divertido. Porque tem um anime que, por exemplo, High School of the Dead. Eu acho ele ruimzinho, mas ele é divertido. Se você assistir com os amigos, você ri pra caramba. Igual Morbius. Mas no do porco nem isso é.
Não, é. Então é Isekai do Porco. Eu acho que eu vi só um episódio. Se eu vi só um episódio. Não tem o azar e a sorte do Lhama. Porque o Lhama tem a sorte de estar fazendo a live. Por isso se diverte. Eu tenho esse azar de não fazer live. Por isso eu tô vendo sozinho. Eu tô sozinho no meu quarto escuro. Vendo aquilo ali, eu entro em depressão.
Não, eu vi em live também Isekai do Porco. Meu chat me implorou pra tirar o anime. Eu te pago sub. Mas tira dessa bosta.
Gabriel, eu fui pago pra dropar o Isekai do Porco. Porco, tá?
Sério?
Esse daí eu tive o prazer de dropar ele sendo pago.
Ah, me mandaram um sub, mas aí eu falei, pô, não precisava nem mandar, gente, eu não ia ver mesmo.
Não, eu não aguentei, eu conheço gente que aguentou ele, que fala que é a ironia 4, confio, mas eu, pra mim, não dá.
Eu vi gente que até viu e até falou, pô, o primeiro episódio é pior, os outros são engraçadinho até, tipo, até fui ver o que rola no episódio 2, eu não vi o episódio. Parece até engraçado.
Você percebe que a gente tá conseguindo encontrar mais opiniões na internet sobre o Isekai do Porco do que sobre Undead Unlucky, porque as pessoas não estão vendo Undead Unlucky.
Não, tem bastante anime que tá no top, com, mas o Undead Unlucky não. E olha que o Undead Unlucky tá bem no My Anime List, quando você vai ver.
Mas o pessoal não tá vendo. Eu quero dizer, o que tá faltando? Esse é o que eu... penso. Aí você diz, é a distribuição da Disney Plus aqui no Ocidente.
E no Ocidente, eu acho que é mais relacionado com isso, porque tá uma facilidade. Mesmo você que vê Métodos One Piece, eu sei que tem gente que vai ver, escutar isso e ver só no One Piece e não na Crunchyroll e na Netflix, mas até você se beneficia dessas empresas. O episódio sai rápido, em Full HD, 4K, sei lá mais o quê, e ainda com uma legenda boa. Rapidinho. Agora, Undead Unlucky, você tem que esperar horas pra sair, não tem um horário específico. Não tô contra as fansub, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, obrigado por estar legendando esse anime. Mas, justamente, o pessoal, literalmente, não tá. É muito mais fácil acessar anime, então o pessoal não quer procurar muito hoje em dia. Quer no seu site mais confiável e ver o anime lá, que saiu rapidinho.
É, um negócio sobre o Undead Unluck no My Name List que você falou. Eu entrei aqui agora pra dar uma olhada. O Undead Unluck, ele tá no top 7 de número de pessoas que tem o anime na lista. Nesse top 7, que são 150 mil pessoas, só 20 mil começaram a assistir o anime. Provavelmente por conta de distribuição. Tipo, tem animes que estão muito abaixo dele, com muito menos pessoas que tem ele na lista, só que com mais gente já assistindo ativamente ele.
Não, mas você pode ver, o Ragnar Crimson, eu vejo mais gente comentando, etc. E olha que ele tá na Redive lá fora. A Redive conseguiu fazer, sim, um trabalho melhor que a Disney. Olha o nível.
Sim, porque não tem motivo da Disney demorar tanto. Vai sair agora 13 de dezembro.
É no Brasil, tá? Lá nos Estados Unidos já tá. Só que ele é muito mal divulgado. Ele é tão bem divulgado quanto a parte 6 de Jojo.
Não, e o Undead Unluck vai ter 24 episódios, né? Se ele fosse ter 12 episódios, eu conseguiria entender que a Disney quer lançar os 12 episódios de uma vez só.
Mas isso são 24.
Mas não, ele vai ter 24. Então não faz sentido. Não tem sentido nenhum essa demora pra lançar.
Não vai ser todos os episódios. Não vai ter chegado ainda no 12, no 13, que é quando acaba o arco do Brasil. Então, por quê?
Eu não consigo entender essa decisão de Undead Unluck, porque Undead Unluck, querendo ou não, é um anime da Shonen Jump. Então, não tem empresa de mangá no Japão com poder de publicidade da Shonen Jump. Um anime de sucesso de qualquer mangá da Shonen Jump tem a capacidade de trazer um bom lucro pra uma plataforma. Eu não entendo o motivo pelo qual ignorar, maltratar, chutar cachorro morto, que é chutar Undead Unluck, do jeito que fazem. Pobrezinho, eu tenho pena de Undead.
É pior que ele nunca teve chance. Tipo, eu não tô falando no sentido que ele nunca teve chance pra bombar. Ele nunca teve chance porque não deram. Não divulga o negócio. Ele fez até um fuzuê na primeira semana em trendings. Mas, de novo, pirataria. O pessoal vai esquecendo com o tempo. Não tem divulgação, não sai no stream oficial, ou sai na horário errado. Qualquer coisa, tipo, não tem. Aqui no Ocidente, pelo menos, tá um saco.
A gente pensa assim, a gente pensa isso do Undead Unluck, porque a gente vê o Undead Unluck sobre a nossa ótica, mas será que pro japonês ele é um mangá pode fazer sucesso geral? Será que pro japonês ele não é um mangá de nicho?
Eu acho que pro japonês é um mangá de nicho.
É porque assim, eu vou até comprar, eu fico indo pra caralho com o anime da Cinema, só que eu sei que tem uns fatores nele que é pra atrair público japonês, que aqui no Ocidente não vai. Mas também tem outra coisa, ele é um Hong Kong, ultimamente Hong Kong tá mais em alta. Eu notei que duas coisas estão fazendo bastante sucesso. E mundo medieval de fantasia, esse cai no geral, mundo de RPG, esses aí estão fazendo bastante sucesso. Mas eles têm, a maioria desse formato é nicho. O Undead Unluck pode ser até nichado no Japão, mas ele ainda é um shonen de porradinha. Era pra minimamente você pelo menos dar uma olhada. Meu Deus, fizeram um Pokémon gigante, unicamente pelo fator que japonês gosta de bicho caindo no jogo. Eu não tô mentindo, então, por quê?
Mas eu tava pensando, tem vários elementos que eu acho que influenciam o fato que Undead Unluck não é tão popular no Japão, e vamos entrar nisso agora. Mas um dos elementos que falam tanto é o fato de Undead Unluck ser internacional, não ser ambientado no Japão. Vocês acham que isso influencia a obra não ser popular?
Acho que não é nem só não ser ambientado no Japão, porque Undead Unluck, eles vão pelo mundo todo, você explora cada país do mundo. Porque até mesmo outros mangás, eu até já zoei isso alguns dias, se lançasse, por exemplo, hoje, Jojo, hoje em dia, que passa em um país diferente de cada parte, eu duvido que ele ia fazer tanto sucesso quanto naquela época. Porque cada época tem uma moda diferente. Se você for notar os animes dos anos 90, 2000, tinha bastante disso de ir pra outro mundo, pra outro lugar, que não era Japão. Você pode pegar a maioria das obras. One Piece mesmo, não é no Japão. Começou a fazer sucesso nos anos 90 também, finalzinho dos anos 90, já como mangá.
97.
É, 97. Finalzinho, acertei. Mas quando você vai ver, não era algo tão linear. Hoje tem um padrão do que tá fazendo sucesso no Japão. Mundo de fantasia medieval é a coisa que mais tá fazendo sucesso, principalmente na vibe RPG. Não é à toa que tem tanto Sekai. Sei que também tem aquele lance de escapismo no meio, tudo é um pouco de escapismo, né? Mas mais em relação ao cotidiano japonês. Mas você nota que a maioria é esse ponto. Não que outras coisas não façam sucesso, mas os shonens que fazem sucesso são geralmente com teor muito oriental forte. Jujutsu é, Kimetsu é, até o Chainsaw Man, você vai ver, eu sei que muita gente compara ele com o cristianismo, qualquer outro tipo, mas o conceito dos demônios, ele é muito mais oriental do que ocidental, quando você para pra pensar. Só o inferno que é muito mais ocidentalizado.
Eu acho que estão investindo, eu acho que a gente tem vários nichos, vários grupos, mas a gente tem o grupo mais do Isekai, mais voltados pro realidade virtual, essas coisas. Você consegue unir esse escapismo, como você falou, do público japonês de algo mais medieval, sem ser realmente medieval. Se você faz algo como Black Clover, que é medieval, o japonês não vê.
Exato.
Mas se você coloca Isekai, você coloca jogo, essas coisas, aí eles já estão interessados, porque...
Não, mesmo se não for jogo, eu não quero atribuir exclusivamente esse fator, tá? Deixa eu ver claro. Mas Sousou no Frieira, ele tem a pegada de Dungeons and Dragons, você vai ver. É isso. Muito side quest, é muito RPG. Black Clover não tem tanto isso, quando você vai ver. Ele não tem tanto isso, nem Nanatsu. Nanatsu fez sucesso também, mas esses aí não tem essa pegada. É medieval com aquele teor mais europeu ocidental mesmo. Esses aí não, esses é bem jogo. Como você vai ver, jogo de mesa ou jogo Sim. de videogame.
Depois, a gente tem, de fato, os Battle Shonen de luta porradeiras que estão fazendo sucesso, que não são no campo Isekai, medieval, RPG. São aqueles que são no Japão, muitas vezes escolástico, ou mesmo tradicional. São raros, a gente não tem mais aqueles mangás como One Piece, um One Piece da vida, um Fairy Tail.
Pensando mais, como você falou de One Piece, Fairy Tail, o Undead Unluck, ele tá muito mais próximo desses, na questão do world building, que ele tá construindo o mundo dele aos poucos, tá construindo um próprio mundo, independente do que é o Japão. A gente tem ali a presença da Rússia, a presença do Brasil, dos Estados Unidos. A gente sabe que é um planeta Terra, ao mínimo, parecido com o nosso, mas que ele tem suas próprias nuances, seus próprios pontos. E isso meio que foge do padrão, né? Meio que foge da ideia de ou se manter num lugar, se manter no Japão, ou então ser uma fantasia medieval, uma fantasia qualquer.
Undead Unluck, inclusive, o autor, ele é muito, muito fã de... se não me engano, de Jojo, e eu tenho certeza que é de One Piece. Ele fez até um capítulo em homenagem ao One Piece, tipo, é bem engraçado, inclusive. Mas ele é muito fã. Então, você vê muita coisa, algumas coisas que eu não vou falar porque seria spoiler também, mas você vê muita coisa que tem inspiração forte em One Piece. Eu não tô querendo dizer, tipo, ah, porque One Piece faz sucesso, esse aqui não. One Piece também já tá há um bom tempo no mercado. Mas será que hoje em dia One Piece faria tanto sucesso se lançasse hoje? Com o traço que ele tinha... Ou, e com essa proposta?
Da forma como One Piece começa?
É.
Da forma como One Piece começa, com certeza não. Não. One Piece é um mangá que, se fosse lançado hoje, seria cancelado pela Jump em 2 volumes.
Mano, porque ele é muito mais aventuresco. Ele é menos porrado do que ele é hoje em dia.
Exatamente. O One Piece, ele no começo, ele era a aventura pela aventura. Ele não... As lutas eram extremamente pontuais e sempre por algum motivo chave. Não tinha lutas por luta.
Isso, eu acho que todos esses mangás que apostavam mais na aventura, eles simplesmente não conseguem mais ter espaço no mercado atual. Vocês conseguem, talvez, ter algumas exceções, mas antes era uma regra. A gente também pega o próprio período de One Piece e a gente vai olhar mais a fundo mangás que já terminaram. A gente vê Shaman King, era o mesmo período. Hunter x Hunter, o mesmo período. Aí a gente fala, Fairy Tail é 10 anos depois, mas mesmo assim é um período que a gente vai de 96 até mais ou menos 2010, 2012, que era muito assim, que é o período pós-Dragon Ball. Eu acho que Dragon Ball influenciou muito e trouxe toda essa leva de mais aventura que durou por tanto tempo. A partir de 2012, 2013, 2014, a gente começou a ver a diminuição disso, a gente começou a ver séries mais sérias, mangás e animes como Attack on Titan, que tem elemento de aventura, mas já ia mais pro elementos mais dramáticos. Tokyo Ghoul, que é um seinen, mas eu praticamente não considero tanto seinen. Acho que dialoga muito bem com shonen, de fato, o público de Tokyo Ghoul tem muito adolescente que vê.
É, até virou meme por causa disso, né?
Exato, então é aquele seinen que conversa muito bem com o público shonen. Isso não é crítica, não é crítica a Tokyo Ghoul. É.
Não, o Oshinoko também vai pra esse lado também, quando você parar pra pensar.
Isso. Então, e aí a gente começa a ver essa mudança, a gente começa a ver Kimetsu no Yaiba, que aí já vai mais pro Japão, Jujutsu que vai mais pro Japão, Chainsaw Man que tem muitos elementos japoneses, mesmo que também tem elementos ocidentais e todos um pouco mais sérios. Atualmente, na verdade, a Shonen Jump já tá vendo uma pequena mudança de novo, que esses mangás mais sérios na Shonen Jump não tá fazendo mais sucesso no sentido de não estar conseguindo achar novos. A Shonen Jump desde 2020 foi o último Battle Shonen que a Shonen Jump achou, foi em 2020, que foi Sakamoto Days. Então faz 3 anos que a Shonen Jump não acha nenhum Battle Shonen de sucesso novo. E tá achando simplesmente mangás mais de cotidiano, mais relaxados. A gente tá vendo aquele Banasha.
E eles estão fazendo mais sucesso, quando você vai ver.
Então a gente tá vendo no anime ainda sucesso, como Jujutsu ainda faz. Mas são todos... Jujutsu é de 2018, o mangá.
Jujutsu é de 2018, o mangá e o anime de 2020.
Isso, então... A gente não tá vendo tanta coisa nova. A gente fala, não, Sousou no Freire é um Battle Shonen novo, mas Sousou no Freire vai muito naquela coisa reflexiva, vai muito no...
Não, ele é muito mais slice of life, se você nota. E ele é um shonen, tá? Mas ele é muito mais slice of life. Muito mais parar, muito mais comédia, quando você vai ver. Dá nem pra comparar ele com um Jujutsu, por exemplo. Ou Kimetsu, isso. Demon Slayer, qualquer coisa do tipo.
Exato, então eu acho que Undead Luck, nessa situação, ele tá ainda mais atrasado. Porque Undead Luck, ele tem uma estrutura mais One Piece, mais Hunter x Hunter, mais Shaman King, que era muito popular nos anos 2000, mas não é mais popular faz uns 10 anos. Por isso, também tá atrasado nesse quesito. E aí ele chega em um período onde o público já não tá mais tão aberto, que é o período pós-pandemia, é esses Battle Shonen, então mais aberto a Slice of Life. Ele tá totalmente deslocado no tempo.
E é uma coisa engraçada, porque ele é o mangá é muito bem feito. Eu repito, vamos ter o arco do outono. Eu não lembro, eu acho que de cabeça, quantos autores conseguiram fazer ligação com metalinguagem de uma forma tão criativa quanto... No caso de Undead Luck, tem muita coisa que ainda vai vir, que é muito interessante. E esses pontos não atraem tanto. E ele não é aquele mangá que é tão dark, como você falou, igual o Chainsaw Man, Jujutsu. Tem até um nome, eu não sei, eu não lembro qual é o nome. Mas é um nome, tipo, dado pra shounen, mas se você for notar, ele tem uma pegada meio seinen, que é também pegar um público adulto, igual o Jujutsu e Chainsaw Man. E ele, ao mesmo tempo, parece meio datado. Não porque ele não é atualizado com os temas dele. Na verdade, ele é bem atualizado. Mas sim como se não fosse algo que fizesse sucesso atualmente.
E sabe por que isso tá acontecendo muitas vezes, esse shonen virar meio seinen, esse seinen virar meio shonen, o que a gente tá vendo? Eu acho que cada vez mais as barreiras de shonen e seinen tão caindo. Eu fui olhar em 2019, mais de 50% do público da Shonen Jump era maior de idade.
Nossa, em 2019, e tipo, eu imagino que tenha tendências a aumentar, né? Então agora provavelmente é maior ainda, o público maior de idade da shonen.
Então, eu acho que a gente tá vendo que esses mangás mais adultos, e o seinen também tá cada vez não tendo tanta diferença. Diferença do shonen, porque na verdade o público adulto não tá mais seguindo tanto essa definição seinen shonen. Eu acho que o público adulto vê tanto shonen quanto seinen. E a gente fala, pô, a gente aqui, a gente vê tanto shonen seinen.
É, o público jovem tá pegando também, você vai pensar, Oshinoko, você acha que foi só adulto que viu?
A demografia, ela era algo muito, muito importante, influenciava muito em quem consumia a obra antigamente, né? Eu acho que hoje a demografia, ela tá aí, ela existe, mas consome a obra basicamente quem quer, não existe mais esse foco tão grande na demografia. E às vezes as obras começam a absorver um pouco disso, né? Tipo, eu sou um autor, eu tô escrevendo um mangá para uma revista seinen, mas eu gosto de alguns elementos de shonen, acho que vão ficar interessantes na minha história, então por que eu não usaria? E aí os mangás acabam se misturando, e demografia tá aí só por isso, é só um nome, né, no final das contas. Né?
Tá vendendo muito bem agora, o Zuriya no Higurigoto, o anime da Mau Mau, ele é um seinen, mas tem muita gente confundindo com o shonen, pegando, ah, mas ele também tem coisa pesada, etc, mas a pegada é muito soft, mas é um seinen, quando você vai ver. É,
ele tem uma vibe mais feliz, né? A própria Mau Mau, a Mau Mau, ela é uma personagem muito protagonista de shonen, mas ela tá inserida em um seinen.
Uhum.
E sobre protagonista, inclusive, voltando ao Undead Unluck, a gente tava comentando aqui um pouco antes de começar, que talvez a idade do próprio Andy, a forma como o Andy se comporta, ele é um adulto, ele... Talvez isso tenha influências também na forma como o Undead Unluck tá sendo recebido pelo público. Ele é diferente dos outros shounens nesse quesito também, né? O Andy, ele é um adulto. Enquanto os outros shounens, eles costumam ter os adolescentes. Aí, talvez isso também tenha alguma influência.
Eu acho que o público, mesmo o público envelhecendo, isso eu acho que é muito interessante, porque a gente pensa, o público tá envelhecendo, aceitará muito mais mangás com protagonista adulto. Eu acho que a própria Shonen Jump, quando deixou Undead Luck lançar com um personagem adulto e não obrigou o Andy a ser um adolescente, porque, acredite, se a Shonen Jump quisesse, obrigaria o autor a fazer.
Quisesse, adolescente, ela
faria. Obrigaria. Acho que permitiu justamente, porque, ó, ele tá tendo muito público adulto, então vamos permitir. Mas acho que o público ainda tá muito preso com a ideia do shonen ser aquele adolescente. A gente vê Jujutsu, vê Kimetsu. Kimetsu conseguiu também ter público adulto. Jujutsu é muito adulto, mas mesmo assim a gente fica preso ao adolescente. Undead Luck é muito não tradicional pra época atual. Acho que isso pesa muito. Nos anos 80, a gente tem muito shonen com protagonista adulto.
Nossa, ou Brucutu gigante também.
Exato. Então, a era da porradeira da Shonen Jump, que era briga pra todo lado, tem muito protagonista adulto. Mas, já a partir dos anos 90, eu sempre digo que a Shonen Jump passou por uma uma época de infantilização. E isso se mantém até hoje. A gente não vê mais esse tipo de protagonista mais adultos. E Undead Luck é uma das poucas exceções. E acho que isso pesa. Acho que isso pesa na estrutura normal do shonen. Outra vez Undead Luck tá fora do seu período.
E eu acho que isso aí, a longo prazo, quando você vê, você até usou o termo infantilização, até de certa forma. Pô, Naruto, quando você para pensar, ele é uma criança até, quando começa nos anos 2000 a fazer sucesso. Ele é praticamente uma criança no início do mangá.
Sim.
Mas pega todos esses fatores, e não só o fator de adulto, você pode ver obras que foram muito duradouras, como elas mudaram na mão da Jump. O Araki, que é o autor de hoje, sofreu muito na Jump, quando você vai ver. Parte 5, aí o cara já tá com depressão. Os caras podando ele pra caramba, parte 5 é, você vê muito problema por causa disso. Parte 6, o cara teve que lutar pra colocar uma protagonista mulher, porque o público não vai gostar de uma protagonista mulher. Mas você vê que, de qualquer forma, mudou. One Piece, pega One Piece no início, pega One Piece depois. Não tô falando que ficou ruim, mas você vê como foi adicionado de luta, a arte do Oda foi mudada, e muita gente fala que foi por causa do anime, porque dizia que ficava muito vazio. Porque o Oda gostava de desenhar um cenário normal. Hoje em dia tem que ser tudo muito espalhafatoso. E agora ele tá até desgastado quando você vai ver nos últimos capítulos. Tá entregando incompleto e o cara odeia fazer isso. Então a Shonen Jump mudou muito nesses anos.
A forma como a gente vê o One Piece, que você citou, que o Oda ele tá desgastado e tudo mais, essa mudança da aventura na Shonen Jump, da forma como os mangás eles funcionavam à base da aventura e não só da luta, ela é muito visível na mudança de One Piece, né? One Piece, ele começa sendo uma aventura, ele não tem arcos, ele até tem os arcos muito bem definidos, mas os arcos, eles são mais abertos, os personagens, eles estão livres pra fazer o que eles quiserem, e agora a gente vê que os últimos arcos de One Piece é chega no lugar, completa o objetivo, derrota o vilão, vai embora. É esse padrão que se criou em One Piece, que claro, o Oda escreve muito bem, ainda tem muita coisa em volta, tem muita nuance que ele consegue pegar, mas essa estrutura dos arcos é um negócio que parece que é um novo padrão, né, que foi criado assim porque ele não tem mais espaço para desenvolver a aventura que ele desenvolvia antes. Não tem mais aqueles capítulos de o Luffy e o bando dele estão navegando pelo mar, estão viajando por algum lugar e tá acontecendo alguma coisa no navio. Esses capítulos agora eles são raríssimos, acontece um a cada 300. Jamais aconteceria hoje. Esses capítulos, eles acontecem um a cada 500, a cada 400 hoje.
E você nota também como marqueteiro ficou One Piece. De novo, não é pra menosprezar One Piece, eu gosto de One Piece até atualmente. Mas você nota, por exemplo, o ano foi um arco que durou 4 anos, totalmente numa pegada japonesa, com obras japonesas sendo baseadas. Pô, é literalmente a história do Momotaro, a diferença é que o Momo é secundário e quem derrota o Oni é o Luffy. Sério, você vai pegar tudo isso, o One Piece é muito marqueteiro hoje em dia quando você para pra pensar. A Jump, ela sabe o que ela tá fazendo, de certa forma, pra ganhar dinheiro, mas isso afeta muito a liberdade criativa dos autores.
E eu acho que esse fato de não ter mais aventura é algo que eu sempre digo. Eu queria que, pelo menos, o anime de One Piece tivesse mais fillers, simplesmente colocasse fillers como fosse aventura, porque eu sinto saudade da aventura de One Piece, eu sinto saudade da interação entre o bando, no qual eles passavam por cenas de comédia. O One Piece tinha muita mais comédia do que tem atualmente. Isso também eu percebo nos mangás da Shonen Jump. Realmente a gente vê com Jujutsu, Kimetsu ainda tem comédia, mas mesmo assim, são tão focados no drama, são tão focados na luta, que não desenvolvem aventura e comédia. Esses dois elementos acabam desaparecendo muito. A gente viu que desapareceu isso de One Piece, toda a questão da aventura, a gente tem até um pouco quando a gente começa um arco. Quando começa um arco, na verdade, você vai ter um grupo de capítulos que vão ser mais conhecer aquela ilha, que são bem menores do que no passado, mas ainda existem, e depois começa a porrada que vai comer solta por 8, 10 volumes, não é tudo isso, mas é por muitos capítulos.
Mas o ano durou, a porrada em um ano durou 3 anos, é muito tempo.
É muito.
Mas aí eu te digo, querido amigo Leonardo Nicolin, que nós estamos em minoria nessa aqui, tá? Eu concordo com você, eu acho que eu ficaria feliz se o One Piece tivesse mais fillers de aventura, de comédia, que fosse só pra isso, mas no episódio passado a gente teve, o episódio passado de One Piece, ele nem foi um episódio inteiro de filler, ele foi só uma parte filler. Essa parte filler serviu pra dar uma despedida pra uma personagem. Não vou dar spoiler de One Piece aqui, mas serviu pra dar uma despedida pra uma personagem. A parte não existe no mangá. E eu vi muito fã reclamando que essa parte existe no anime.
E eu achei bom, pô!
Foi bom, sim. Foi muito bom.
No mangá, essa cena ficou tão ruchada. Eu fiquei, mano, o Oda não vai me fazer isso comigo.
Não, no mangá, essa cena... Era uma personagem que ela tá com você há 8 anos no anime, no mangá. E essa personagem simplesmente foi embora. Ela simplesmente desapareceu. Tipo, foda-se, tchau. E não, no anime eles deram uma despedida legal pra ela. Tem gente reclamando disso. Tem gente que não quer que tenha filler nenhum. Não pode mudar nada do mangá.
E eu prefiro muito mais o filler, porque você me entregar, desculpa, eu vou ficar um pouquinho puto agora, mas você me entregar 5 páginas ou 10 no máximo de a merda de um capítulo semanal por semana, devia ser crime. O pessoal já reclama quando é 2 capítulos por episódio. One Piece não é nem isso. É menos da metade.
E longe de mim reclamar da adaptação de Wano. Acho a adaptação de Wano maravilhosa, muito bem feita pela Toei Animation. Obrigado, Toei Animation. Mas não me entra na cabeça fã de One Piece, fã de mangá, que reclama quando o anime aprimora a experiência. Quando o anime coloca coisas a mais e essas coisas a mais são bem feitas. Jamais vai me entrar na cabeça esse tipo de fã.
A gente, como você falou, Liam, a gente é minoria. E como a gente é minoria, a gente tá aqui reclamando no podcast e a maioria das pessoas vão estar ouvindo e tá dizendo, tá falando merda, não tem, que tem que seguir o mangá.
Coloquem o meme dos fãs de One Piece, nós somos Blue, porque não dá, não aguento isso. Desculpa, não quero que pareça falar assim que eu sou superior, mas caraca, gente, como é que vocês aguentam isso? Eu gosto do anime de One Piece, mas falo, gente, poderia ser tão melhor. A adaptação de Wano é boa, mas você pensa, cara, One Piece é um mundo tão rico, é tão coisa para aproveitar. Undead Unluck, que é o foco desse podcast pra pensar, ele tem muito disso. Eles param pra comer alguma coisa em tal país, eles param pra zoar aqui Copacabana, vem tubarão que não devia estar aqui, mas vem tubarão em Copacabana. Eles aproveitam o lugar. One Piece parece que perdeu isso. Podia ter no anime até, já que o Oda não consegue por causa da pressão da Jump, etc. Os caras reclamam de material original e material original bom.
Ao mesmo tempo, a gente tá falando porque o Undead Unluck não vende. E o One Piece vende. Então, ao mesmo tempo que a gente quer isso, e eu quero isso, tô ganhando dinheiro é o motivo por qual... O que a gente gosta de Undead Unluck talvez seja o motivo pelo qual o Undead Unluck não vende. Esse talvez seja o elemento principal.
Uhum.
O que a gente gosta da aventura de Undead Unluck, o que a gente gosta do Andy ser um personagem adulto que faz ações loucas, o fato de a gente gostar talvez da comédia, da loucura, da liberdade criativa que tem Undead Unluck, é talvez todos esses elementos, o fato que viaja pelo mundo e não tá preso no Japão, talvez são esses elementos de Undead Unluck, são os elementos que não conseguem conectar principalmente com o público japonês. Talvez até conecte com o público internacional, mas o público japonês, que na verdade o One Piece não é feito pra nós, né, vamos ser sinceros. A gente não é o que eles estão... O motivo pelo qual eles estão lançando o anime ou o mangá. A gente é uma consequência após o lançamento. Esse público talvez queira essa pancadaria solta que continua, essas lutas contínuas, essa falta de aventura, essa falta de liberdade, essa falta de comédia também. A gente também vê com Jujutsu. Jujutsu fez sucesso sendo luta atrás de luta. Jujutsu teria, se pegasse mais tempo, poderia desenvolver muito mais o mundo também, explicar muito mais coisas, mas Jujutsu não faz isso.
Eu não consigo imaginar outro ponto que não seja... cultura japonesa, que não seja, o anime, o mangá não se passa no Japão e é por isso. Porque não faz mais sentido, não tem outro nicho. Se vocês estão falando que ele é o tempo todo a luta que tá agora em Jujutsu, se ele tem lutas parecidas com Jojo, talvez ele esteja na época errada. Se tivesse lançado em 2005, ele faria sucesso. Não consigo pensar em outro motivo.
Talvez teria que diminuir um pouco a violência, um pouco o sangue, essas coisas na época de One Piece, lá no final dos anos 90, 2000, eram muito mais censurados os mangás. Mas tirando isso, se diminuísse um pouco a violência, funcionaria acho que muito bem, tipo em 2001, 2002, ok?
Eu acho que até 2006 ia, porque até Fullmetal, cara, você vai ver. Fullmetal fez muito sucesso até essa época, também teve o remake lá no início dos anos 2010. Fullmetal não é só porrada todo episódio, e ele é um shonen. Ele também para dialogar com o espectador toda hora. Eu acho que o único fator que talvez não faria tanto sucesso, ainda em qualquer momento, qualquer década, é a Fuku, e não porque ela é ruim. Fuku é maravilhosa, ela só evolui. A Fuku vai mostrando a evolução dela progredindo. A Fuku atualmente é quase uma Jolene, ela é espetacular no mangá. Mas muitos japoneses não gostam disso, principalmente em revista da Shonen Jump, que é mais focada no público masculino.
Então, é isso que eu ia entrar aqui no ponto. Será que tem a ver com o estar na Shonen Jump, nesse caso, da Fuku?
Eu acho que tem um pouquinho.
Porque a gente vê, por exemplo, o caso dos dois mangás que eu acho que subiram mais as vendas, podem me corrigir se eu estiver errado, mas o Kusuriya no Hitorigoto e o Sousou no Frieren. Os dois têm protagonistas femininas, e as duas protagonistas femininas são a parte do mangá, né?
É importante dizer uma coisa. Protagonista feminina tá aumentando muito de popularidade. Se a gente pega... Vamos pegar, tipo, os últimos anos também da Shonen Jump. A gente tem... The Elusive Samurai, que é um protagonista masculino.
Certo.
Mas a gente pega Witch Watch, que é do mesmo criador de Skate Dance, tem a protagonista feminina ali. A gente depois vai pegar a Onohako, Blue Box, tem a protagonista feminina ali. Depois a gente vai, no ano sucessivo, a Kani Banashi, protagonista feminina. Uri Dragon, que explodiu de sucesso, protagonista feminina. A gente vai pra esse ano... No Eno Exorcista, protagonista feminina. Então, a gente tá vendo uma ida protagonista feminina. Contudo, são sempre protagonistas que funcionam muito bem pro estereótipo do que o público masculino japonês quer da protagonista feminina.
O que tá fazendo sucesso é a Kani Banashi. Eu não li o Blue Box, não posso falar se ela entra algum tipo de estereótipo, então não posso falar. Mas a Kani Banashi, a protagonista, ela é muito carismática, ela tem um pensamento muito forte, ela entra em pouquíssimo estereótipo. Ela é muito interessante, eu gosto muito dela. Mas eu acho que é o único caso. Porque até comparou Sousou no Free Erin e até mesmo a Mau Mau. Mau Mau até acho impressionante. A menina é uma drogada. Impressionante, tá fazendo sucesso. Mas eles são publicados em revistas diferentes, com públicos diferentes. A de Sousou no Free Erin, se eu não me engano, posso estar errado, é a mesma de Tonikawa, Urusei Yatsura, Yofukashi no Uta. Essas revistas que tem bastante protagonista feminina, o co-protagonista.
Isso,
essa mesmo. Então, tem muito. Então, o público de lá já tá acostumado também. Aí vai explodindo, vai pra mais gente. Mas o foco ainda é aquele público. Quando você vai ver a Free Erin, ela se encaixa ainda num arquétipo que muitos japoneses gostam. Ela é uma personagem bonita, centrada, cabelo branco. Por algum motivo, o japonês gosta de cabelo branco, né? Mas tem todos esses fatores em volta. A Fuku, até coloco no mesmo lance da Jolene, da Noelle, etc. Que elas são poucas ideias. A Fuku ainda não é tanto anime, mas elas são. Tanto que a Jolene, a parte Stone Ocean, vendeu bem. A Jolene é uma das heroínas mais icônicas do Japão atualmente, até que você vai ver. Mas na época não foi bem. E até hoje ela tem uma grande desaprovação do fandom. E quando você vai ver o motivo que o pessoal não gosta da Fuku, da Jolene, personalidade muito forte, etc. Comparo. Ah, ela é tipo esse cara aqui, só que pior. Não faz muito sentido. Ou, olha como ela tem essas atitudes aqui. Mas quando é que o personagem masculino faz isso, ninguém critica. Então, também parece ser algo muito atrelado a isso. Inclusive, porque tem arco que é totalmente focado no Andy e tem arco que é totalmente focado na Fuku. Sem a presença dos dois juntos.
Então, esse tipo de protagonista, como a Fuku, ela sempre teve espaço, mas nunca sendo sucesso. Isso também é algo muito importante pra dizer, porque a gente também fala como Undead Luck que fosse um fracasso enorme, que ninguém liga.
Não, ele só tá no meio termo.
Exato, ele tá no meio termo. Ele não é o maior sucesso do mundo, mas também não é um fracasso exorbitante. E é isso que, quando a gente fala, é porque quando a gente fala de um mangá da Shonen Jump, Diego, pra vocês que estão ouvindo, é que a gente espera que seja um super sucesso. E Undead Luck, a gente vê essas qualidades e não consegue ser um sucesso. Mas Undead Luck não é um fracasso.
É, falando mais sobre o anime até, né? Se espera de um mangá que veio, de um anime que veio de um mangá da Shonen Jump, que ele venda mais, que ele mostre por que ele é um mangá da Shonen Jump, né? E o Undead Luck, ele é bom. A gente sabe que ele é bom e a gente tá aqui falando. E ele tá na média, mas estar na média não é o esperado, né, de um mangá da Shonen Jump.
Sim, se espera bem mais.
Daí eu vou puxar uma aqui. Será que a temporada em que Undead Luck tá não é uma temporada ruim pra ele estrear? Porque a gente tá numa temporada que tem muito nome de peso. A gente tá numa temporada que tem Jujutsu Kaisen, uma temporada que tem Spy Family, uma temporada que tem o próprio Sousou no Frieren, uma temporada que tem Tokyo Revengers, que tem o Goblin Slayer, que ok... podem não ser... Uma temporada que tem tendo Yusha, que podem não ser os melhores, mas são extremamente populares. Undead Unluck, saindo na temporada de janeiro do ano que vem, seria o melhor anime da temporada.
Eu concordo com isso em parte... Eu concordo em parte, porque eu acho que ele não tá tão errado quando tem muita coisa. A pessoa só vai naquilo que se destaca mais. Estão falando muito mais desse? Caguei se esse aqui também é muito bom. Caguei, vou lá no que tá mais popular. Mas, ao mesmo tempo, tem umas coisas que fazem muito sucesso do nada também. E com a produção muito grande, também tem aquela questão de divulgação. E consegue se manter. outubro de todo ano, esse ano...
Boot the Rock, né?
Boot the Rock, por exemplo. Mas ninguém nem ligava pra essa bodega antes de anunciar. Vamos ser sinceros, ninguém nem lembrava.
Ninguém nem sabia que Boot the Rock existia, pô. Ninguém sabia que Boot the Rock existia, essa é a verdade.
Exato.
Mano, ninguém apostava no anime do Cyberpunk, você vai pensar. Vamos lá, é anime do Cyberpunk, é bugada. O bagulho foi um puta sucesso. Então, também tem surpresas, depende da divulgação, de como é visto. E vamos lembrar, mesmo que eu ache que esse outubro tenha sido o melhor outubro dos últimos anos de temporada, tipo, outubro com mais coisa diferente, tipo, você vai achar alguma coisa pra você, é impossível. Você fala que não vai achar um anime pra você nessa temporada, tem de tudo um pouco. Tem tudo, mas...
De todo gênero mesmo.
É, tem todos, não tô nem zoando. Mas, mesmo assim, outubro é todo ano é muito grande. Até Jujutsu lançou em outubro, que você vai pensar, e ele fez sucesso também. Outubro todo ano é lotado.
É, outubro é o momento no qual eles lançam um anime, muitas vezes, que tem a maior expectativa do Sim. ano.
Uhum.
Enquanto eu escrevi a toque da Shonen Jump, eu comentei que eu tinha muito medo de Undead Luck não ter nenhum boost, justamente pela concorrência. Normalmente, são 3 mangás por temporada que recebem boost de vendas. Eu acho que isso acontece que... Porque, primeiro, o dinheiro do japonês não é ilimitado. Então, o japonês escolhe o que comprar. É, a gente também pensa que boost de venda é simplesmente gostei, comprei. Não, você vai ter 10 volumes para comprar de Sousou Frieren. Vai ter, no caso de Undead Luck, 20 volumes para comprar. Não, 17 volumes para comprar de Undead Luck. Isso gasta um pouco de dinheiro. E isso causa que mais ou menos 3 mangás, no máximo, tenham boost de vendas. Depois, mais animes conseguem ter sucesso... E mesmo assim, tem segunda temporada, mesmo não tendo boost em venda. Isso acontece porque muitas das pessoas assistem um anime, mas não compram o mangá porque não tem dinheiro ou não tem espaço na casa. Também isso é muito importante quando a gente fala do público japonês. As casas japonesas muitas vezes são pequenas e ninguém tem espaço para ficar guardando todos esses mangás. Por isso a venda digital é muito importante, mas a venda digital a gente não consegue contabilizar atualmente porque não tem nenhuma plataforma que contabilize venda digital.
Eu faço parte de um clube no My Anime List. Que tem a progressão de nota dos animes durante as semanas. O Legend Luck ele começou na semana 1 com um 8.08. A nota do My Anime List ela não significa tanta coisa, mas ela é legal porque mostra quantas pessoas droparam o anime, como a nota foi diminuindo. E o Legend Luck, ele até agora, ele só diminuiu de nota. A única semana em que ele subiu foi na semana do episódio 6. Todas as outras semanas ele diminuiu de nota e ele perdeu usuários, pessoas droparam o anime. Então, por algum motivo, o anime realmente não tá agradando. Não consigo entender por quê.
Fica aí com o episódio de hoje, eu vou espancar cada uma dessas pessoas, procurar o CPF.
Vamos ver o Gabriel batendo na porta de todo mundo que não vê Dead.
Não, vou lá, vou até você, vou dar uma de Julius. Achou que eu tava brincando? Mano, o episódio de hoje foi tão bom, tão bem animado, que assim, você me dá nota negativa pro episódio de hoje, eu falo, meu, vocês estão com... Não tem pena dos japoneses escravizados, né? O cara lá ralando, tô fazendo anime, puta episódio bem dirigido, os caras vão lá de uma nota.
Então, pessoal, pelo amor de Deus, avaliem bem e continuem. Vamos ver Undead Luck.
E lembre-se que o Eminence in the Shadow tá com 8.6. Só queria dizer isso.
É por isso que eu digo, pensem, pessoal, pensem no japonês, pensem naquele pobre animador que tá sendo lá pago uma coxinha pra animar Undead Luck. Vai lá, vamos apoiar essa série, de verdade. Mas falando sério, eu acho que a realidade de Undead Luck não vai mudar muito.
É.
Até pelo menos em janeiro. Em janeiro a gente vai diminuir um pouco a temporada, vai terminar Jujutsu e talvez Undead Luck vai ter espaço pra brilhar. Mas por enquanto é complicado que o anime de Undead Luck consiga superar os grandes ou pelo menos o mangá tenha um booster, até mesmo que seja minúsculo, de 20 mil cópias. É meio complicado mesmo, que 20 mil cópias seria dobrar. Mas mesmo assim, eu acredito que todo mundo aqui que tá ouvindo e todo mundo que tá comentando aqui concorda que a gente pode ir lá ver, a gente pode dar nosso apoio internacional, a gente pode comentar no Twitter pra criar uma discussão sobre Undead Luck e ajudar a popularizar ele mais. Porque Undead Luck é uma ótima adaptação. A gente falou por todo esse podcast, a gente explicou em todo esse podcast o quanto Undead Luck, o anime, é bom e quanto o mangá também é bom, mesmo tendo um começo que muita gente não gostou, eu também não gostei, é um pouco mais problemático. Mas
mas logo fica bom. Então, no caso, o mangá teve um começo um pouco mais problemático. Por isso, eu recomendo vocês de verdade ir lá ver. E eu agradeço, inclusive, já encerrando aqui, porque já deu um tempo, eu agradeço a participação do Gabriel e do Lhama. Começando, valeu mesmo, Gabriel.
Obrigado por ter me convidado. Se quiser, pode me convidar de novo. Eu aceito de boa. Qualquer coisa, vamos lá pedir o meu canal. Faz vídeo de vários animes também. Até mesmo Dead Unluck. O próximo vídeo é de Undead Unluck, falando desses três episódios.
Boa!
Eu já tô montando um vídeo sobre todos os negators da obra. Todos. Tem mais de 27, boa, pra vocês terem uma ideia.
Valeu de verdade, Gabriel. Seus comentários foram fantásticos. E vou deixar na descrição o canal do YouTube do Gabriel pra assim vocês irem lá ver e ver no vídeo de Undead Unluck, aproveitar já e continuar no tema, né? E é isso, eu agradeço de verdade.
É o que tá agora em alta, né? Valeu, Leonardo. Valeu, Gabriel, pelo podcast. Boa conversa, tá? Undead Unluck, cada vez melhor. Eu sou o Lhama, eu tô sempre lá na Twitch assistindo Undead Unluck toda sexta-feira. Todos os outros animes da season também. Espero vocês lá pra conhecer também.
Vou deixar na descrição também o canal da Twitch do Lhama, além das redes sociais, tanto do Gabriel quanto do Lhama, pra vocês irem lá e seguir. Vai ter também a nossa rede social, se você quer seguir a gente no Twitter, Facebook, e também vai no site, né? Se você quiser ir pro site, não deixa de ir lá pro site e ver todo o conteúdo incrível que o Analyze It posta. Valeu, pessoal, e vão ver Undead Unluck.